SUS completa 21 anos e senadores destacam a importância do sistema para a universalização do direito à saúde.
Mas Giovanni Borges alerta: distribuição desigual de médicos pode comprometer atendimento à população mais carente.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado comemorou os 21 anos de criação do SUS, o Sistema Único de Saúde.
Para assegurar o atendimento de saúde gratuito, o SUS é integrado por hospitais, postos de saúde, laboratórios, serviços de vigilância sanitária e outras iniciativas dos governos federal, estaduais e municipais. Repórter Celso Cavalcante.
Autor do requerimento para homenagem no Senado Federal, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, afirmou que o SUS, apesar das dificuldades, tem desempenhado papel importante para a saúde pública no país.
Mesmo com todos os seus problemas, o Sistema Único de Saúde brasileiro é um serviço notável de atenção à saúde. O SUS foi concebido para cumprir o dever do Estado de promover a saúde de todos os brasileiros, prevista na Constituição Federal como um direito dos cidadãos.
Ex-ministro da Saúde, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ressaltou o esforço do Estado brasileiro para disponibilizar atendimento universal a uma população de cerca de 200 milhões de pessoas.
Entre os sistemas universais que existem no mundo, aqueles que garantem o direito a todos, o Brasil é aquele que tem mais de 100 milhões de habitantes compondo esse sistema. É muito mais fácil falar da situação da saúde na Alemanha, na França, até mesmo no Canadá, onde se lida com um conjunto de habitantes bem menor do que no Brasil.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lembrou que a homenagem aos 21 anos do SUS ocorre num momento em que o Congresso Nacional analisa a proposta que garante mais recursos para a saúde pública.
A Câmara Federal deverá votar essa semana ainda o projeto de lei que regulamenta a emenda 29, que determina um piso para aplicação em saúde por parte de estados e municípios, projeto que já foi votado por essa casa, e na sequência o projeto deverá voltar.
Já o senador Giovanni Borges, do PMDB do Amapá, reclamou mais uma vez da falta de médicos nas regiões afastadas dos grandes centros, especialmente no Norte e Nordeste.
Ele disse que os médicos não têm estímulo suficiente para deixar as grandes cidades e ir para o interior. O programa Saúde da Família no Nordeste, por exemplo, paga apenas 10 salários mínimos, cerca de R$ 5.450, quando deveria pagar 30 salários mínimos para esses profissionais.
Encontrar um médico que queira trabalhar no interior é tarefa complexa. Vê-se, entre os gestores do interior do Norte e Nordeste, algum esforço no sentido de tentar compensações, ofertando cargas horárias menores, salários maiores que a média combustível e hospedagem. Mas ainda é pouco, porque a realidade salarial é pequena. Não resolve o impasse. Médico tem que ganhar bem, sim.
Segundo Giovanni Borges, é grande a diferença na distribuição dos médicos pelo país. No Sudeste, existe um médico para cada 422 habitantes. No Nordeste, um para cada grupo de 888 moradores. E no Norte, um médico para cada 1.000 habitantes.
Comissões. A Comissão de Assuntos Sociais autorizou a implantação de uma usina hidrelétrica e uma hidrovia no Rio Branco, em Roraima.
O projeto foi aprovado, apesar do parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Adriano Faria.
Apresentado em 2007 pelo então senador Augusto Botelho, o projeto autoriza a construção da usina hidrelétrica de Bem-Querer, no Rio Branco, no estado de Roraima. Também prevê a construção de uma eclusa para a implantação de uma hidrovia que viabilizaria a navegação nos 580 quilômetros do rio. A matéria já havia sido votada pela Comissão de Constituição e Justiça, que deu parecer contrário ao projeto. O argumento foi que não estava no texto a previsão de se ouvirem as comunidades indígenas afetadas pelas obras. Mas os senadores da Comissão de Assuntos Sociais consideraram que isso não impede a aprovação da proposta. Foi o que destacou a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, ao apresentar o relatório do senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco.
Salientamos que a oitiva dessas comunidades é prevista expressamente já no artigo 231, parágrafo 3º da Constituição Federal. Duvidar disso é questionar a vigência e a aplicabilidade da própria Constituição.
O projeto vai ser agora analisado pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O senador Wilson Santiago, do PMDB, afirmou que as obras de dragagem do Porto de Cabedelo, na Paraíba, serão retomadas e deverão ser concluídas ainda este ano.
Ele explicou que a obra vai aprofundar o calado do porto para permitir o atracamento de navios de maior porte.
Juntamente com outros parlamentares e 28 prefeitos, Wilson Santiago também esteve na Petrobras e na Agência Nacional de Petróleo para pedir a continuidade das pesquisas em busca de petróleo no litoral paraibano e de outros estados nordestinos.
A senadora Marta Suplicy, do PT, comemorou parceria entre os governos federal e paulista para viabilizar obras de melhoria do transporte e do escoamento da produção no estado.
Uma delas é um estaleiro em Araçatuba, no Rio Tietê, que deve construir 80 barcaças e 20 empurradores. Essas embarcações terão capacidade de escoar a produção de etanol do Centro-Oeste e do Sudeste.
A hidrovia Tietê-Paraná também receberá melhorias para triplicar a capacidade de transporte atual.
Segundo Marta Suplicy, outra iniciativa anunciada é a construção do trecho norte do Rodoanel em São Paulo, que vai desafogar o tráfego de caminhões na capital paulista.
Quando são realizados investimentos em São Paulo, quando os meios de produção e a logística no estado se ampliam utilizando os recursos hídricos tão importantes para o desenvolvimento sustentável, quando a sua economia se dinamiza, flui, todo o Brasil ganha e continua a crescer.
E o senador Assir Gurgax defendeu mais investimentos públicos nas hidrovias brasileiras. Segundo ele, isso vai agilizar o escoamento e baratear o frete dos produtos agrícolas. Os detalhes com o repórter Jorge Cardim.
O Brasil tem um potencial de mais de 40 mil quilômetros de rios navegáveis, mas apenas 13 mil quilômetros são utilizados, conforme dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Para melhorar o transporte de cargas pelos rios e agilizar o escoamento da produção agrícola, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defendeu mais investimentos nas hidrovias brasileiras. Gurgax justificou que, além de ambientalmente correto, o frete por hidrovias é mais barato em relação a outros modais de transporte, como estradas e ferrovias.
Nós não estamos investindo na infraestrutura para poder fazer o escoamento dessa produção. E uma das alternativas é nós usarmos as hidrovias. Nós temos que tentar alternativas para que a nossa produção não tenha que ser transportada somente pelas rodovias e ferrovias. E as nossas hidrovias já estão feitas. Com investimentos menores e mais rápidos, nós podemos atender principalmente a produção de grãos.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, elogiou o governo federal pela decisão de aumentar o imposto sobre produtos industrializados dos automóveis.
Ele disse que, na prática, o aumento atinge carros importados e também fabricados no Brasil, mas não serão afetadas as montadoras que atendam algumas exigências, como nacionalização de pelo menos 65% e investimentos em pesquisa e tecnologia.
Segundo Francisco Dornelles, esse aumento é importante para conter a importação de carros que já causava prejuízos à indústria automotiva nacional.
Se a medida não fosse tomada, estima-se que fornecedores estrangeiros poderiam ficar com um elevado percentual de crescimento das vendas de veículos no país em 2011, que deve totalizar cerca de 3 milhões e 700 mil veículos. Tem que ser reconhecido que a medida vai promover um aumento de custo para automóveis importados, mas esse foi o objetivo do governo, qual seja, proteger o emprego e a renda no país.
Senadores das comissões de Agricultura, Meio Ambiente e de Ciência e Tecnologia ouviram as preocupações e sugestões de pequenos produtores rurais do Oeste Catarinense para o projeto do novo Código Florestal.
Eles querem saber que tratamento terão aqueles que utilizam há algum tempo áreas de proteção permanente para a produção agrícola e também a relação do governo com os pequenos produtores.
Para o senador Jorge Viana, do PT do Acre, relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente, é preciso conciliar produção agrícola e proteção ao meio ambiente para evitar que recursos escassos, como água e vegetação nativa, não fiquem ainda mais comprometidos pela ocupação irregular.
Nós temos que resolver esse passivo sem sair por aí prendendo gente, ameaçando pessoas com multas que não podem ser pagas por conta de uma lei que em muitos aspectos é confusa. Então nós estamos pensando em dividir em disposições transitórias aqueles itens da lei que vão tratar do que nós temos que resolver de passivo ambiental. E nas disposições permanentes as regras para o futuro, para que os erros não possam se reproduzir.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.